5 da tarde em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau, também São Tomé e Príncipe. São agora 4 da tarde em Cabo Verde, 6 da tarde em Angola, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade e fazem título nesta edição.
Vai ser resolvida em tribunal a questão da dívida de empresas e parceiros ao Porto Lobito. Nesta edição vai ficar a saber qual o valor da dívida e que impacto tem nas contas do segundo maior porto de Angola. Zambézia e Nampula, as duas províncias moçambicanas que estão a ser afetadas pela tempestade tropical Ana, ventos fortes e chuva intensa definem o fenómeno que chegou ao país proveniente da costa de Madagascar.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Silva Santos.
A tempestade tropical Ana está a deixar um rastro de destruição na região centro de Moçambique. A depressão entrou em terra através da província de Nampula, afetando os distritos a sul dessa região. A chuva intensa e os ventos fortes, as rajadas de 130 km, levaram ao corte a ligação entre a cidade de Nampula e Angoche. Nos arredores de Nampula, o acesso a Napiege, uma unidade residencial do bairro de Banicopo, está condicionado. No distrito de Moma, há várias habitações danificadas, árvores derrubadas e postos de eletricidade acabaram por cair por terra. Também a província da Zambézia está a ser afetada com uma tempestade tropical Ana. Há pontes danificadas e várias estradas estão cortadas. O retrato das informações para disponíveis neste momento é feito aqui por Zito do Rosário Osman. Ele coordena o jornal Chopela e a rádio Chuabo.
Há intransitabilidade no troço do distrito de Milanja e o distrito de Mulumbo, na zona norte da província. Também há intransitabilidade entre Mucuba e Lugela, mais concretamente na ponte de Nantuto, e o alerta vermelho, a condição do alerta vermelho que está sobre o rio Licungo, se lembramos, foi uma das zonas em que, alguns anos atrás, em cheias idênticas, ficou intransitável, de tal forma que paralisou a economia do país por algumas semanas. Mas também temos a ponte sobre o rio Nipió de Mucubela, em linhas gerais na cidade de Climane. Os fortes ventos, começaram a registrar-se mesmo agora, a partir das 17 horas. Espera-se que atinja o seu pico por volta das 20 horas. E há medidas também que estão a ser tomadas pelas autoridades municipais, com vista a minimizar os danos. Mesmo no sentido de sensibilização, há escolas que já estão identificadas e abertas para albergar os cidadãos, os munícipes da cidade.
E o município de Climane criou duas linhas de emergência e quem está em Moçambique pode ligar para 874-646-580 e 845-930-173. Zito do Rosário Osman foi ouvido pela jornalista Carla Henriques. Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres estima que a tempestade tropical Ana poderá afetar cerca de 500 mil pessoas na região centro de Moçambique. Cerca de 44 milhões de euros é o valor estimado da dívida registada que empresas e parceiros têm em relação ao Porto do Lobito. Uma situação que pode vir a ser resolvida em tribunal, como dá conta Celso Rosas, presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito, segundo maior de Angola.
Temos uma série de parceiros com os quais prestamos serviços que nos devem, neste momento, cerca de 27 mil milhões de kwanzas. E este ano vamos levar a cabo, fundamentalmente, um processo sério de cobranças. E ainda que tenhamos que utilizar as autoridades judiciais, no sentido de se obrigar às instituições que nos devem a pagarem o que nos devem, porque se tratam de dívidas reconhecidas e que, na verdade, ao não serem pagas, influenciam muito negativamente no nosso bom desempenho.
Devido à dívida de cerca de 44 milhões de euros que as empresas e parceiros têm em relação ao Porto de Lobito, os resultados financeiros são abaixo do esperado nos últimos meses do ano passado. Dirigentes do maior partido da oposição São Tomense, a ADI, estiveram este domingo em Lembá, onde distribuíram ajuda alimentar e materiais de construção às vítimas das enxurradas de dezembro passado. A população aproveitou a oportunidade para criticar a falta de apoio do governo e também da autarquia. Repórter Oscar Medeiros.
O secretário-geral da ADI, Américo Ramos, considera que a situação das vítimas é gritante e apelou à ajuda de toda a sociedade.
Nós trouxemos alguns cabazes com produtos alimentares, trouxemos algumas chapas de zinco para aqueles que perderam as suas casas, que poderão utilizá-las. Portanto, não será todo o suficiente, mas é alguma coisa, alguma ajuda que elas poderão utilizar para reconstruir a sua vida.
Os sinistrados agradeceram o gesto.
Eu gostaria que mais vezes o Partido Ari fizesse esse gesto para toda a gente que sofreu essa calamidade, porque passamos muita coisa, perdemos muitos bens, e pessoas perderam casa, perderam o filho. Então é uma solidariedade muito importante. Eu agradeço e que faça mais vezes.
Alguns habitantes de Lembá aproveitaram para criticar a falta de apoio do governo e da autarquia local.
Ninguém não apareceu, nem dá nenhum punhão, nem confiança, nem nada. Eu agradeço que a pessoa da ADI apareceu agora, pelo menos essas 5 chapas. Pelo menos com mais 2 chapas já tem 1 quarto, o garoto já não fica à rua.
O dirigente da ADI, Américo Ramos, deixou outro apelo aos governantes.
Há toda a necessidade das autoridades prestarem muita atenção para as populações vulneráveis ao efeito das mudanças climáticas. Eu sei que tem havido muitos apoios de parceiros nesse sentido, então é preciso eleger essas zonas, apoiar, trazer apoio, requalificar essas zonas para que coisas dessas não aconteçam.
Maior partido da oposição são-tomense entrega alimentos e materiais de construção às vítimas das enxurradas de dezembro passado em Lembá.
A população agradece e deixa aviso ao governo do MLSTP-PSD, liderado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Cabo Verde e o Sistema das Nações Unidas iniciaram hoje um processo de elaboração do novo quadro de cooperação que abrange o período 2023-2027. O documento fica concluído dentro de 6 meses. De acordo com a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Miriam Vieira, o próximo instrumento de cooperação com a ONU vai centrar-se em pressupostos que garantem o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Nomeadamente o desenvolvimento das capacidades, do capital humano, fomentar a economia digital, a economia azul e fazer aposta nas energias renováveis. Portanto, acredito que a ação climática também vai ser uma prioridade neste próximo programa de cooperação com o Sistema das Nações Unidas, bem como a erradicação da pobreza em todas as suas dimensões, a questão da inclusão social e desenvolvimento social, atendendo às necessidades das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens no desemprego, mulheres e raparigas, pessoas idosas.
Da parte das Nações Unidas, a coordenadora residente no arquipélago de Cabo Verde defende que o quadro de cooperação deve ser estratégico, integrado e estruturante. Ana Graça diz ainda que o arquipélago estará em condições de desenvolver assim os desafios do desenvolvimento sustentável.
Esperamos ter um quadro nesse sentido, portanto, mais integrado, ou seja, menos fragmentado, mas que seguramente poderá cobrir os aspectos que sabemos que são prioritários ao nível do desenvolvimento do capital humano, ao nível do crescimento inclusivo, já também naquela perspectiva de uma transição, saída de uma crise, de uma transição que se quer mais justa, mais inclusiva, mais verde, mais resiliente, para um crescimento económico mais inclusivo.
Além do quadro de cooperação, para os próximos 5 anos, o sistema da ONU promete também envolver-se na materialização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Arquipélago de Cabo Verde. A Comissão da União Europeia anunciou hoje um pacote de ajuda de emergência à Ucrânia no valor de 1,2 mil milhões de euros. A ajuda financeira destina-se a manter o país livre e soberano e apoiar Kiev nestas circunstâncias difíceis perante a ameaça russa na fronteira ucraniana. O anúncio do pacote de ajuda foi feito por Ursula von der Leyen, ela preside a Comissão Europeia.
A Comissão Europeia propõe um novo pacote de emergência no valor de 1.200 milhões de euros. Este apoio vai ajudar a Ucrânia a dar resposta às necessidades financeiras provocadas pelo conflito. Contamos com o Conselho Europeu para aprovar esta ajuda tão rápido quanto possível. Assim que for aprovada, vamos libertar rapidamente a primeira tranche no valor de 600 milhões de euros.
Sobre a situação na Ucrânia, falou o representante da União Europeia para a Política Externa e para a Segurança, Josep Borrell, garante que a União Europeia vai manter-se no território da Ucrânia.
O secretário de Estado, Antony Blinken, vai explicar-nos as razões deste anúncio. Não vamos fazer o mesmo porque não temos conhecimento de motivos que o justifiquem. Não acho que se deva dramatizar. Enquanto as negociações continuarem, e neste momento estão a decorrer, acho que não devemos sair da Ucrânia. Mas talvez o secretário de Estado, Antony Blinken, tenha mais informações para partilhar connosco.
Josep Borrell, diplomata da União Europeia que esfia relações externas e segurança, a garantir que a delegação destacada em Kiev, capital da Ucrânia, não vai deixar o país devido à tensão na fronteira com a Rússia.
E está assim concluída a edição das 5 da tarde. Foram as notícias desta segunda-feira com António Silva Santos. A informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.